Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelizar com Jéssica Leite. Mais um programa oficial da RBE.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Evangelizar, o nosso programa de número 13. E hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais, colegas, irmãs, trabalhadoras, espíritas, evangelizadoras do Lar São Francisco. A Patrícia, que já esteve com a gente aqui em outro programa, né, com a Jéssica, e a Tamisa, pela primeira vez, nos prestigiando aqui com um tema muito bonito, muito lindo, que eu confesso para vocês que eu me... O pouco contato que eu tive, eu já fiquei apaixonada. Né? O nosso tema hoje é evangelização no ventre e evangelização de bebês. O Centro Espírita William Crux, ao qual eu faço parte e sou evangelizadora, nós não temos ainda a evangelização no ventre e nem a evangelização de bebês. Mas esperamos, a partir desse encontro, dessa conversa de hoje, que... surja uma sementinha, né, e que a gente possa, em breve, implantar, né, meninas? Então, eu queria começar já com uma perguntinha para vocês. Por que que é importante realizar a evangelização no ventre?
Boa noite, né, Michele? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a Márcio, Neuzinha, todos... que estão aí, já vi que tem oi mamãe, para os meus três que estão em casa, e ainda meu marido, né, que está também com certeza ouvindo. A evangelização do ventre, a gente tem que primeiro entender assim o que é evangelização. Evangelização é um convite a evangelizar,
sim.
Né? A se reformar, a se modificar primeiro, e depois a gente vai evangelizar o outro, porque a evangelização ela vem muito com exemplo. E dentro disso, a pré-concepção, vamos falar um pouquinho.
Sim, vamos lá.
Que a evangelização da pré-concepção é a evangelização antes de se pensar na gravidez. Quando você está pensando em gravidade, ter um filho, de adotar.
Seria de ser essa. Pai e mãe, né?
De estar fazendo uma família, né? Porque às vezes tem mães, duas mães, dois pais, né?
É isso, com certeza.
E a evangelização do ventre é a evangelização durante a gestação daquela mulher que tem seu ventre, o bebê. Então, ambas, assim, são muito importantes no processo. Mas a gente percebe que a evangelização, a gente precisa mudar as nossas concepções, mudar os nossos conceitos, principalmente aqueles que nos afastam de Deus. E a evangelização vem trazer isso, esse despertar, esse cuidado também. Oh, que foi que fez você se afastar de Deus? Vamos juntos agora voltar-se a Jesus?
E principalmente nesse momento da gestação, que é um momento muito importante, né, para a mãe, que preocupação ela tem, né? Porque nós três aqui somos mães, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. Então, as dúvidas que a gente tem, né? Os medos, será que a gente vai dar conta de cuidar daquela criança, né? Será que a gente vai ter preparação para para cuidar, aquela incapacidade, aquele medo, né? E aí depois também fica aquela dúvida, algumas mães, ah, eu vou engordar, eu vou ganhar tantos quilos na gestação, será que depois eu vou voltar, né? E a criança, como é que vai ser a criança? Porque a gente fantasia o filho, né? Olha nas revistas, olha na televisão, né? E fantasia aquela aparência, e a gente vê nas redes sociais muita foto, né? Então, assim, como que a gente vai conversar com o casal, né, com a mãe, né, sobre isso, sobre essas dúvidas, sobre esses medos, né, porque a evangelização, ela faz parte, né, a gente conversar sobre isso,
e,
né.
Nesse caminho, a gente tem que pensar, quando a gente tá pensando na evangelização, e a evangelização espírita, nesse contexto, a gente já tem um mundo fora dele falando das coisas, das concepções materiais, né, das concepções até de pedagógicas, de pensar na educação formal dos filhos, como transformar aquele cidadão de bem, dele ser uma pessoa amorosa, que ela seja uma pessoa respeitadora, que ela, nesse caminho. Mas quando a gente fala da evangelização no ventre, né, é a mãe pensar para além das questões materiais, para além das minhas seguranças físicas, né, para além disso, esse meu momento é um momento que eu estou gerando um novo ser. E o Espírito diz o quê? Qual é a missão dessa mãe? A Patrícia, um pouco antes da gente falar, falou de Maria. Maria, como ela se preparou para ter o seu Jesus, né? E ela recebeu o chamado de Deus para ela pegar aquela missão. E você está pegando essa missão de criar o seu filho, né? Esse bebê que você está trazendo, esse ser, esse espírito que está vindo para você, qual é a sua responsabilidade dele no processo de evolução espiritual? Quando a gente está falando dessa evangelização, é trazer esse pensamento de qual é a minha responsabilidade isso. com esse espírito. E ao me propor a fazer isso, será que eu tenho condições hoje, pensando no mundo maior, de trazer esse espírito com essa missão de auxiliá-lo nesse seu caminho? É um processo que o mundo fora dos centros espíritas não pensa muito. A gente não recebe essas informações da nossa responsabilidade enquanto pais e mães, nesse desenvolvimento espiritual desse ser que está chegando para nós com essa missão, que Deus permitiu ele vir, né?
Aí o que,
e
que
aí
acontece?
A gente precisa pensar sobre isso. A evangelização no ventre é que os pais, a mãe, o pai, pense sobre esse seu papel espiritual, do seu papel de desenvolvimento, de evangelizar. E você só vai conseguir fazer isso se você evangelizar-se.
Aí o que, que acontece quando os pais não estão preparados, né? O bebê nasce, a criança nasce, e aí você está com aquele bebezinho lá, e você olha e você vê, não, mas não é um boneco, eu achei que fosse um boneco, né? Aí vem aquela responsabilidade, aquele medo, e como que eu vou dar conta disso? Aí o que acontece depois com muitas mães, né? A depressão pós-parto, né? Que é uma realidade, acontece com muitas mães. O medo de não dar conta leva a isso e pode agravar, né? Eu até estava pesquisando, eu nem conhecia esse termo, baby blues, vocês já ouviram falar? Uhum. Baby blues, né? Que é sentimentos que intercalados que passam, né? Pela mãe, né, humor, aquele humor intercalado, né, e que pode sabe, depois levar à depressão,
a
né.
A gente já sabe que, pelo espiritismo, que a mãe é o médium do bebê.
Isso.
Então, na evangelização do ventre, o objetivo é o bebê. É chegar até ele. Como? Através da mãe. Através de sentimentos que a gente vai aflorar na mãe.
Olha a responsabilidade
então,
da mãe.
Tem um exemplo. Se a mãe, ela sente um momento ruim, um assalto, por exemplo, o bebê vai nadar nesses sentimentos. Se a mãe está passando por uma situação de muita emoção, de muita alegria, de muita felicidade, o bebê vai estar imerso nesses sentimentos. O que a evangelização vai trazer? Que aflore esses sentimentos virtuosos.
de proximidade a Deus, da missão espiritual.
Isso.
Daquele ambiente, né? Que esse é o ambiente do centro espírita, um ambiente de proteção, de carinho, de cuidado. E essa mãe vai estar imersa nisso, e se a mãe está imersa nisso, o bebê também vai estar. Então, veja que momento sublime é esse, o momento da gente fazer a evangelização no ventre, né? Já desde o começo. Fazendo com que a gente perceba que esse momento não é só um momento da gente se tirar fotos de gravidez e tal, porque é bonito, que vai ser bonito no Instagram. Mas a gente se preparar também a essa missão, que é ser mãe e ser pai também. Né?
É, eu não sei, Michelle, mas talvez você comece a recordar, quando você estava grávida, quais são os sentimentos que lhe afloraram? Qual foi a música, qual foi a tendência que você...
desenvolveu.
Mas só naquele momento da gestação. Depois passa. E aí a gente também tem o recurso, André Luiz fala muito, que a gente
fala bastante.
Acha que não tem evangelização de bebês, né?
É,
escrito.
Mas tem.
André Luiz, tem. No livro Domínios da Mediunidade.
E também
ele
entre
fala
o céu
sobre
e
os
a terra
frutos.
Também fala, né?
E nós temos os fulcros virtuosos e os fulcros estagnados. Os fulcros são aquele cerne, são a bússola, são a nossa essência. E quando a gente tem vícios, a gente vai novelando os fulcros, se fechando. E quando a gente conquista as virtudes, esses fulcros ficam luminosos. E no livro, ele vai explicando, né, isso, e a evangelização do ventre, ela faz com que a gente possa chegar no fulcro do bebê e despertá-lo. Mas a mãe precisa sentir esses sentimentos.
A então responsável é a mãe.
Então é uma evangelização família. Que a gente vai... E se a gente fizer isso antes, na pré-concepção? Aí o resultado vai ser muito melhor. Vai ser assim, para alcançar aquele ser que reencarnará, a gente vai estar dando todas as condições para que ele tenha uma ótima reencarnação.
E, Patrícia, a gente estava falando aqui no início sobre a evangelização no ventre, né? E aí os locais aqui no Brasil que você falou ainda aqui. Que tem. Fala um pouquinho pra gente, assim, dos locais. É. Se já tem no Brasil, aqui
em Maceió, não tem. Do ventre, né? Nem na pré-concepção. É, fica a oportunidade para se despertar. Né?
Com certeza.
Um chamado aí.
Olha aí, meninas, olha aí.
Mas tem a
Vamos pensar atrás. Sobre isso.
Ela tem um grupo online, que está atualmente desde a pandemia, com cerca de 30 casais. E às vezes vai a mãe, aí a mãe chama o marido e a gente vai. Isso também acontece na evangelização de bebês. Às vezes vai um parceiro e o outro chama,
Sim.
porque sente o bem-estar da evangelização, sente a mudança e pede para que a gente acolha também um parceiro. Tem a Sheila, né, que faz.
A Cíntia, né?
Ela se volta mais para a evangelização de bebês, tanto é que ela tem livros publicados. Sheila Passos não tem livros, mas ela, não só ela, mas o grupo dela lá no Belo Horizonte conduz.
A Sheila é em Belo Horizonte,
Isso.
a Cíntia é em Goiânia. Aí se a gente procurar também vídeos no YouTube,
o site espiritismo.tv, que aí tem vídeos da Sheila, tanto fazendo a evangelização do ventre, porque a importância do foco, né, na evangelização do
Sim.
ventre, tem evangelização na pré-concepção, os cursos, o portal Ser também tem muito.
E vocês acham que essa evangelização, claro, assim, que ela é mais fácil para quem já está na doutrina, né?
Sim.
Mas assim, como que a gente podia fazer para trazer esse casal que não está iniciado ainda, que não conhece a doutrina espírita, como que a gente poderia trazê-los, mostrar a evangelização no ventre ou na pré-concepção, o que vocês acham?
acho que é esse momento na rádio é importante. Então, nessas divulgações, mídias sociais, a gente colocar vídeos mostrando as informações, Instagram, rádio, televisão, de estar provocando a imprensa quando estiver falando sobre esse processo, que fala-se muito, né? Ah, na gestação, como é a gestação, da forma física, monetária, educativa, também jogar. Assim, fazer esse processo de
divulgação,
que dá importância desse momento de concepção, desse momento de gestação, desse momento de construção, também seja um momento de parar e pensar o que é que Deus quer de nós nesse momento.
Eu achei interessante que você falou, Tamisa, que quando a gente vai programar uma gravidez, né, na maioria das vezes, assim, o casal, ele programa e pensa mais no lado material, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho ali, porque todo mundo tem, porque já está na hora, né, de eu ter meu filho, namorei, casei, agora eu tenho que ter um filho, mas por que que eu vou ter esse filho? Então, assim, as pessoas, eu estou falando por mim também, né, antes de ser espírita, os meus filhos foram concebidos, eu não era espírita. Então, eu não tive essa preocupação. Claro que a gente sabe que é uma responsabilidade, mas a gente só sabe quando nasce, né? Todo mundo avisa, dá os sinais, né?
Às vezes nem avisa, né?
Às vezes nem avisa, né?
Vai só brincar de
boneco. Isso. E aí, quando chega lá aquele pacotinho nos nossos braços, né? O que eu vou fazer? Aí você começa a pensar também no lado moral. É um espírito imortal que precisa ser guiado, né? Que precisa ser auxiliado, precisa ser encaminhado. Tem até uma questão no livro do Consolador, que eu não lembro o número dessa questão, mas fala sobre o papel da mãe. Aí quando eu fui ler, eu não sei se vocês já leram, é enorme a resposta. É enorme. E aí quando você lê aquilo, o papel da mãe, você fica até assustada, assim, dá um chacoalhão, assim,
meu,
né?
Meu Evangelho também, deu um puxão de orelha.
A responsabilidade que a gente precisa, então é importante que a gente passe essa responsabilidade para os pais, né? Que não adianta só pagar a escola, né? Claro que a gente vai tentar dar uma educação, né, da melhor forma possível, mas assim, educação, saúde, tudo isso importa, mas assim, o mais importante é encaminhar, é mostrar Jesus, é falar sobre Jesus, né? E bom, a gente já falou assim, como acontece a evangelização no ventre. Vocês querem falar um pouquinho assim dos passos, assim, dar algum exemplo, como é? O que vocês acham aí?
Eu tenho um exemplo da evangelização do ventre, porque às vezes a gente acha, que até nesse ponto que você estava tocando, que qualquer criança e qualquer ser vai amar Jesus. E teve um caso assim, Sheila, porque conta muito, já fiz muitos cursos e a gente já lembra, de um bebezinho que toda vez que ouvia o nome de Jesus, era na evangelização dos bebês.
Tá.
Ele se contorcia e tentava ao máximo se virar o rostinho, porque ele ainda não tinha idade de virar. E ele e chorava muito. E aí a gente estranhava, porque não é um fato comum o bebê chorar. Sim. Quando a gente apresenta o bonequinho de Jesus, a amorosidade, e aí esse bebê sempre chorando. Como na casa espírita os trabalhos eles são mais unidos, e estavam complementando um ao outro, na reunião mediúnica, se comentou um fato de um bebê que estava na evangelização, e esse bebê se comunicou, dizendo que ele tinha medo de Jesus, porque ele morreu em nome de Jesus, nas cruzadas. Isso. E a gente não faz ideia disso. Que quando apresentar Jesus e ele chorava, era... ele lembrava da reencarnação que teve.
De outras vidas, né? Olha que fato.
E aí a importância de estar mostrando um novo Jesus. Olha, aquele Jesus que mostraram para você não é Jesus. Jesus é amoroso, é bondoso. Deus é imensamente, infinitamente bom. E mudar esse conceito é a proposta da evangelização de bebês.
Ai, que lindo. Estou quase já querendo ser evangelizadora de bebês.
É muito bom.
Vamos ser.
Vamos implementar aqui, né?
E outra coisa também que nessas minhas consultas foram poucas, né? Porque não deu muito tempo, vocês já são experts aqui. Mas em relação à evangelização no ventre ainda. Importante conhecer os marcos do desenvolvimento do feto, né?
Sim.
Porque aí eu sei que, assim, 4 semanas desenvolveu o cérebro, né? Não sei se foi bem o cérebro, mas enfim. Eu estava olhando sobre isso, mas eram muitos marcos, né?
Quatro semanas,
né? Uhum. Aí com 7 meses, eu acho que as orelhinhas, né? Então, assim, eu lembro que nas minhas gestações, o que eu fazia? Colocava uma música calma, né? Ficava massageando a barriga, conversando, né? Então, assim, como que vocês orientam as mães? O que elas precisam fazer nessa hora, né? Qual é a indicação? Dei um caso prático para a gente, para os ouvintes, alguma gestante
na
que
evangelização
esteja.
Do ventre.
Ó, nossa querida Jéssica lá, cheguei por aqui. Que programa lindo. Que beijo, bom. Jéssica, para você.
Na evangelização do ventre, tem um exemplo assim, que teve uma aula que foi sobre perdão. E aí os evangelizadores escreveram cartinhas como se fossem os bebês para os pais.
Ai, que lindo, eu fiquei arrepiada. Já.
Pedindo perdão aos pais por ter feito algo e que aqueles pais perdoassem, esquecessem o fato e amassem de forma infinita, sempre lembrando da presença de Jesus, da conexão de Jesus. Tentando não me segurar aqui.
Menina, que lindo.
E os pais responderam essas respostas de forma assim, muito emotiva. Porque não é um só... A gente trabalha muito com constelação familiar.
Sim, eu estava pensando na constelação familiar, a questão do perdão, né? Pai, filho, avô,
isso.
Aquela questão, né? Eu estava pensando
aí
nisso.
O evangelizador tomou esse lugar... E aí, além do chororô, lógico, a gente consegue estar mais próximo do nosso bebê. Não só como o bebê do ventre, mas o espírito. Porque toca aquela emoção da mãe.
É, porque agora você falando em constelação familiar, né? A mãe, ela já deve carregar, ela pode carregar já alguma sensação de culpa que ela traz... Né, na própria mãe, vó, avó, né?
É.
Então, assim, é um trabalho que é interessante, muito importante que se faça, né? E com certeza deve ter dado muito chororô na hora.
É. E também, quando já está no processo de gestação, o espírito do bebê já está com a mãe, né? Então, há uma interferência desse ser, do espírito que está vindo, né? Com o espírito da mãe, eles estão ali fundidos, e aí... Você vai, aquela mãe, ela precisa, a todo momento, estar conversando com o seu bebê, né? Conversando com o seu bebê no ventre e dizendo a ele que está pronta e preparada, né? E está pronta e preparada para os desafios que vão. Você pediu um exemplo, eu fiquei lembrando da minha gestação com os meus 2 filhos. O primeiro foi com a Carolina, que é a minha mais velha, que tem 9 anos hoje, que é ela que me trouxe para a evangelização dos bebês, né? E a gente conversa, eu conversava muito. A gente conversava muito, eu e ela, sobre os desafios daquele dia. Eita, hoje o dia foi pesado, né, filha? A mamãe deu uma estressada, sentiu aquilo, sentiu isso, mas você tá bem? Essa conversa de abrir um livro. E aí você fala, né? Ah, eu botar uma música calma, relaxante. Mas por que não botar uma música que vai vibrar você para um lugar, aumentar a sua vibração, você mudar a sua... vibração, ir para uma vibração mais alta, uma vibração mais feliz, uma vibração que lhe dê calma, que lhe dê harmonia, que lhe aproxime a Deus. E você conversar com Deus, abra o evangelho, abra a Bíblia. Eu vi que alguém falou, não importa a religião, né? Abra o evangelho, escute e troque com seu bebê, porque ele está lá com você, ele está ali se gestando com você, mas o espírito dele também já está com você. E aí vocês dois, você e o seu bebê, têm essa troca, né? Essa troca o tempo todo, durante aqueles 9 meses. e há uma interferência. Então, quando a gente fala, quando a Patrícia fala, né? A gente vai acessar o bebê pela mãe. O bebê que está no ventre, a gente acessa pela mãe. Acessa pela mãe porque eles estão ligados. E é o que a mãe sente, o que a mãe emana, o que a mãe vibra, está vibrando no bebê. O que o bebê vibra, o que vai infligir com a mãe. A gente pensa assim, a gente não precisa botar essa responsabilidade como um peso para a mãe, porque não é um peso. Não é um peso. Gente que gestou sabe que não é um peso. Sabe como é gostoso, né? Mas é... aquele momento de você estar desfrutando com o seu bebê nesse momento, é você pensar que a sua missão é para além de dar a comida, a sua missão é indicar os caminhos. E quais são esses caminhos? Os caminhos que Jesus veio para a gente explicitar o que Deus pediu para que a gente fosse no processo evolutivo.
A gente fica tão preocupada, né, durante a gestação, com a amamentação, né, e às vezes esquece isso, esquece, né, cansaço.
Esquece do espiritual.
Do principal.
Que é espiritual.
E meninas, e vocês já também conversam sobre planejamento reencarnatório com os pais? Tocam nesse assunto? Chegam a falar?
Então, a gente não tem, né? Evangelização do ventre lá no Lar Francisco de Assis. A gente começa com os bebês.
Nos cursos, né? Aí eles falam.
Ah, e nos cursos, falam, sim. Né? Nos cursos, na ED, né? Tem todo esse processo. Mas a evangelização em si, como a gente não tem, né? A gente tem um trabalho com gestantes, lá tem um trabalho com gestantes, mas não nesse sentido.
Não nesse sentido de evangelização do ventre.
Né? Que são gestantes que o centro, que o lar ajuda, mas que não são espíritas.
É, entendi. É. Tá. E aí a gente
porque precisa utiliza, compreender, né? De reencarnação, né? Sim.
É interessante abordar, ser mães, né? Espíritas, né?
É, mas a gente vai pensar nisso.
É muita
nisso,
responsabilidade.
Né?
E o Espiritismo fala pra gente a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma íntima está diretamente ligada nisso também. De sermos espíritos melhores para se atender todos os espíritos que se aproximam de nós, né?
Com certeza. E aí, querem falar mais alguma coisa sobre a evangelização no ventre? Ou vamos falar agora sobre a evangelização dos bebês? Ó, tem uma pergunta de ouvinte. Vamos para a pergunta. Ah, vamos lá. Qual é a pergunta? Ioiô Jatobá. E para a mãe, as mães que não conseguiram manter sua gestação e abortaram seus bebês, o que vocês dizem? Olha que pergunta fantástica, hein, meninas? O que dizer? E aí, vamos lá.
A gente ri de nervoso, viu? Que é difícil, né?
É difícil mesmo. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa.
Algumas mães na pré-concepção são as tentantes, né?
Sim.
O dela, no caso, estava na gestação, no ventre, e houve o aborto, né? Eu digo que eu tive quase uma experiência dessa. Minha mais velha, Ananda, quando eu comecei a estar grávida, a minha sensação era de medo. Medo de tudo. Medo de sair de casa, medo de ser assaltada, medo de ir para o sol, de ir para a chuva, de sair, de tudo que você imagina. E não é o sentimento que eu tenho. E nós já éramos espíritas e estávamos já na doutrina há um tempo, e chegou um recado para a gente que era o bebê, que estava com medo. E que eu orasse sempre para que esse medo pudesse ser mudado, para que ele não desistisse. Porque alguns casos de espíritos que são abortam são medo. Ele sente tanto medo, achando que vão errar, que vão cometer, que
as
não vão conseguir
novamente
na reencarnação, que eles desistem, o espírito desiste. Não é a mãe.
Você falou nisso e eu lembrei, sabe do quê? A minha experiência também. Olha como vai a conversa vai. Eu também, na minha, eu tive a primeira gravidez, foi tranquilo. A segunda gravidez, eu tive uma gravidez anembrionária. Quando eu fui à consulta, eu descobri que era uma gravidez anembrionária e que podia ser gemelar. Então, foi uma contradição. Você estava grávida, podia ter gêmeos, mas não vai ter, né? E aí a cabeça ficou, e eu lembro exatamente do momento em que eu saí, da clínica, chorando, né? E a primeira coisa que eu fiz, eu não era espírita, né? Foi parar numa igreja católica, eu entrei numa igreja e chorei muito e rezei e pedi a Deus, né, que me desse forças para eu passar por aquela situação, né? Porque era um filho desejado, né? O segundo filho, tanto como foi a minha primeira filha, muito desejada. E aí eu lembro que cheguei em casa, já mais tranquila, e abri um livrinho até era de um padre, eu não lembro, foi a minha sogra que me deu, e eu abri aquele livrinho e tinha uma mensagem, assim, dizia assim, que eu ficasse tranquila, que Deus iria me curar. Então, aquilo foi uma resposta, foi uma forma que eu tive de me tranquilizar, né? Então, assim, quando uma mãe, ela recebe a notícia de um aborto espontâneo, né? Uhum. E que não consegue dar continuidade à gravidez, eu acho que o importante é você tentar buscar acalmar ela, né? De uma forma que ela se sinta acolhida, que aquilo... E como você falou, né? O espírito tá com medo, não quer ver. E logo depois, 3 meses, eu engravidei do Arthur, que é o meu menino autista, né? Então, assim, a gente vai vendo que as coisas vão se conectando, né?
Confiar, né? Em Deus.
Confiar.
Confiar. Graças a Deus, estava na doutrina, meu marido, e eu não podia sair porque eu estava... Não podia se mexer, ficar deitada com a perna para cima. Aquelas coisas, assim, de quem passa pela situação de deslocamento de placenta, sabe? E tentando ter todos os cuidados possíveis da matéria. E aí meu esposo ia para o centro espírita, pegava água, fluidificava, trazia, e eu passava o resto do dia bebendo. Como uma medicação, assim, seguindo, lendo o evangelho, a gente fazia a leitura. Era o dia todo, todos os dias. E conversando bastante, minha filha... Vamos conseguir, estou aqui com você, estamos aqui com vocês. Nós escolhemos você para ser pais, você vai conseguir e a gente vai estar junto de você. Então, foi uma conversa muito grande durante toda a gestação com ela, até ela então nascer. E aí está hoje com 13 anos.
Olha a importância, né? E que bom, que maravilha que você já teve a oportunidade de já estar na doutrina espírita. Quer vir aqui com a mamãe? Vem. Quer vir junto participar do programa? Vem. É João, né? Vem, João, aqui com a mamãe. Ó, vem cá. Fica aqui com a mamãe. Um convidado. Olha só. Então, a gente já falou sobre a evangelização no ventre. Eu acho que tem muita coisa para ser falada, né? Mas vamos entrar agora um pouquinho na evangelização dos bebês, né? Que a gente vai falando, senão a gente fala o programa inteiro, né, Márcio? Da evangelização no ventre. Aí vamos ter que marcar outro para falar só da evangelização dos bebês. Ó, a Verinha. Boa noite, Verinha.
Oi, Verinha.
Então, vamos lá. O que que a gente vai falar? Qual é a importância da evangelização dos bebês, né? Como que acontece? Eu queria que vocês falassem assim. Como... já que no Lar São Francisco tem a evangelização dos bebês, né? Sim. A Patrícia é a coordenadora e a Tamis é uma das evangelizadoras. Então, o que que precisa ser feito para a Casa Espírita? William Crux quer começar a evangelização de bebês aqui. Olha só, vamos começar a evangelização. O que que eu preciso fazer, né? Em relação, o que que a Casa Espírita precisa fazer? Como que ela vai se preparar, né, para receber esses bebês? Digam, qual é a receita?
Primeiro, são passos, né, que vão seguir. O estudo, procurar estudar a evangelização do bebê, porque existe uma metodologia específica para bebês, não é... Evangelização de bebês não é igual a criança.
Não é só chegar, colocar uma musiquinha, dançar.
É bom falar, né? Que a FEB está com esses cursos voltados para os futuros evangelizadores e as casas espíritas que queiram adentrar com bebês, né? Tá lá, vão lá no site da FEB, né, Paty?
Isso, FEB. Semana passada, terça-feira passada, primeiro encontro, um síncrono. São encontros online, a gente vai até junho, até a primeira semana de junho. Então, são todas terças-feiras, de 8 horas às 9. Hoje eu sei que estou ausente, mas falei com as meninas lá.
Está divulgando,
uma das,
né,
tutoras de lá da Federação Espírita Brasileira. Nós temos um evangelizador em cada... em alguns estados, e aí juntas estamos realizando esse curso online, são para 400 vagas. Vamos abrir próximo semestre.
É isso que eu ia perguntar. Quem não conseguiu se inscrever, no meu caso, poderei me inscrever quando?
Vai abrir em agosto, próxima turma, provavelmente. Então, a evangelização que está tendo na FEB é online e é para evangelizadores ou pessoas que queiram conhecer um pouquinho da evangelização de bebês.
A evangelização de bebês é até 3 anos, né?
Até 2.
Até 2?
Até 2.
Ah, até 2.
De 0 a 2.
0 a 2 anos. Então, 3 já entra
no
maternal, né? Aqui a gente tem evangelização a partir dos 4 anos. E aí, me contem uma coisa, como que tem que ser preparado o ambiente para receber esse bebê? Como é que a gente vai preparar o ambiente?
Então, a parte física é todo o ambiente que vai lidar com bebês, né? Ele precisa ser bem higienizado, né? E é importante que não é o bebê de zero, né? É o bebê que já tomou todas as vacinas, que já podem, de uma certa forma, ter contato com uma comunidade maior. Então, a gente recomenda ali, depois do 6º mês, que tomou a maioria das vacinas, esse bebê está protegido, e aí começa a poder instalar. E esse ambiente, ele deve ser estruturado e organizado para atender esses bebês. Principalmente pensando na saúde, na limpeza, para além de uma limpeza normal que a gente faz, né? Uma higienização normal. A higienização para... uma sala que vai atender bebês é aquela higienização que a gente faz
que justamente porque os bebês nessa
são
fase
frágeis,
né? E também tudo na boca, né?
Tudo
oral, aquela fase
tudo
oral.
Na boca, exatamente. Então, tem que pensar nos objetos, nos materiais que vai usar, no ambiente da sala, para ser um ambiente seguro para os bebês.
É
né?
Um
os
tapete, né? Um
tapete de EVA, colchonete.
Isso, almofadas. Tem que ser lavado
e berço, vocês já viram, vocês
não,
chegam a ter berço?
Não, porque
né?
O objetivo não é que eles fiquem lá no berço, mas que eles explorem a sala.
Mas me diz uma coisa, se o bebê ele chegar, né, os pais chegam e o bebê está dormindo, né, ele vai continuar dormindo ou vocês acordam, como
não,
é que vocês
ele
fazem?
Continua
ele
dormindo,
continua,
mas é
né?
Às vezes já traz no bebê conforto,
ah,
né?
Ah, tá, entendi.
Ou quando não,
ele
tem
fica
um
nos colos dos pais também, não é impeditivo, ele está dormindo.
Uhum. Né? E aí, quando os bebês eles chegam, eu já estou curiosa, eles chegam, aí vocês fazem o quê? Deixam um tempo livre? Como é que é? Depois tem uma prece? Como que acontece?
Bom, tem etapas e as rotinas, né? Como todo bom educador, ele precisa ter rotina. Os bebês precisam ter rotina.
Ó, isso é importante, ter rotina.
Isso. Ter rotina, né? Então, a gente faz... essas boas-vindas, a gente sempre tá com a musiquinha que volte, que eleve as vibrações, porque, obviamente, no nosso dia-a-dia, os pais ficam bem agitados, olha a hora, tem que arrumar, e o bebê faz um xixi, um cocô na hora que não dá, e a mãe já fica parreada com o horário, né? Então, se a gente volta, já começa com uma música que eleve a vibração de quem vai chegando, e vai interagindo, pergunta aos pais como vão a semana, e tal, e conversa com bebês. Esse é um processo interessante. E aí, como você passou a semana? Você vai interagindo e ele vai lhe respondendo. E aí você vai construindo essa conexão com os bebês. E aí depois tem o processo. Depois desse processo inicial, aí você bota uma musiquinha, dependendo da idade do bebê. Se ele já for um pouco mais alto, você bota uma música, uma canta com eles, dá as boas-vindas. Que alegria que você está aqui. Uma música que passe por isso, né? Depois a gente começa a prece, agradece por Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, ter permitido que a gente estivesse ali naquele momento para conversar sobre Jesus, conversar sobre Deus, sobre a importância de estarmos aí na evolução espiritual, pedindo permissão para começar, né, com qualquer atividade.
Sim.
E aí tem um assunto do dia, que a gente programa o ano inteiro. Então,
a programação
está lá, né? Qual é o assunto do dia de hoje? A gente busca, como são bebês, a forma mais lúdica possível, né? Buscando que eles experimentem todos os seus sentidos. Esse ano, o La Francisco de Assis está com essa proposta, né? De trabalhar todos os sentidos naquele assunto. Ah, de que forma eu vou aguçar a visão, o olfato, o paladar, isso, o tato e o sexto sentido também. Então, cada aula a gente pensa de que forma a gente vai trabalhar todos esses sentidos. Isso também para os mais velhinhos, sim, né? Mas como para os bebês também. A gente trabalha de uma maneira bem lúdica.
Porque não é só assim, acredito eu, você chegar e falar sobre a doutrina, né? Falar sobre Jesus, falar sobre Deus. Você vai falar, mas você também tem que explorar os outros sentidos do bebê, sim, né? Porque ele está naquela
ele tá
fase,
brincando,
né?
Ele está brincando. Né? Mas hoje a gente está usando a Gênese. Então a gente faz todos os reinos, mineral, vegetal, animal, animal, parábolas de Jesus, reencarnação. Então esses são alguns dos exemplos dos temas das aulas deste ano.
E aí quando a gente vai falar, né? Aí a gente busca várias
formas. Conte a aula de domingo com
a aula. Eu quero saber uma aula, eu quero uma prática, uma prática.
Eu acho que como esse momento é para também fazer os chegar aos evangelizadores trabalharem com os bebês,
com
aí eu vou falar um pouco da minha preparação e como é chegar lá. O tema dessa semana, desse domingo passado, foi a árvore, né? E aí a gente estava na construção desde o início. Ó, Deus, o universo, veio a terra, o sol, a lua, as estrelas e tal, a água. E a gente vai construindo a partir disso da Gênesis. E aí chegou a árvore, né?
E a gente utiliza tapetes, utiliza vários objetos, feltros, bonecos, para até pra mostrar para ele
que vocês
o sol
confeccionam mesmo lá, né?
Sim. Aí cada aula a gente vai.
Olha, essas
construindo
moças são prendadas
aí,
viu, Márcio?
Aí...
Por isso que aquele dia lá no Congresso em Espírita, você estava lá trabalhando e era com caixa de leite, era confeccionando
a gente,
material.
A gente também pede recursos para outras pessoas também que têm trabalhos com feltro, né? Esses materiais que a gente é mais delicado. Às vezes a gente encomenda, a Verinha é uma parceira nossa.
Ai, que bom. E aí, vamos
e
lá.
Aí a proposta da árvore era falar, né? A árvore é um ser criado por Deus que ele ressignifica, né? O que, que a árvore faz, assim, no seu âmago? Ele traz o gás carbônico, que não faz bem para os seres humanos, e transforma esse gás carbônico em oxigênio. E a gente respira e expira, e a árvore está aí nesse processo de ressignificar. E aí, nessa conversa com os bebês, a gente fala, vamos respirar? Quando você respira, você está colocando oxigênio. Aí ele... Você faz o exemplo. E aí eles respiram junto com a gente. Agora vamos jogar. Vocês perceberam que ficaram mais calmos? Aí eles fazem assim. Aí vamos de novo? Papai, mamãe. Porque a evangelização de bebês também é voltada para os pais. E aí respirem também. Aí eles respiram. Aí eles vão se acalmando. Porque o processo de respirar e expirar, ele é um processo também calmante. Harmonizador, né? E aí a gente vai acalmando. E aí a ideia da árvore, eu fiz uma árvore, eu não sou das pessoas mais prendadas. Eu vi que tem umas pessoas ali, que são os meus colegas que estavam aí, colocaram, sim, informações, eles sabem que eu não sou das mais prendadas, mas sempre quando a gente vai organizar, a gente pede a espiritualidade amiga que nos auxilie, né? E aí eu fiz uma árvore, e dessa vez eu pedi até a minha filha, disse, minha filha, faça um tronco aqui, aí ela fez um tronco. E eu fiz a árvore e a gente recortou folhas de duas cores. Folhas amarelinhas e folhas verdinhas. E aí nesse processo de respirar e respirar, e aí eu fui conversando com o bebê. Nessa aula só tinha um. Normalmente a gente tem 4 ou 5 bebês, mas nesse domingo choveu bastante. Aí às vezes os pais ficam, né, apreensivos de sair nesse mudança de energia. E aí veio um só. E eu perguntei, como foi a sua semana ao bebê? Foi essa semana, você passou a semana calmo? Aí a mãe dele disse, ficou muito agitado. Aí eu disse, e você, como você passou a semana? Aí eu tive alguns sentimentos não muito bons. Vamos colocar aqui nessa folhinha amarela. Quais foram os sentimentos não tão bons que você teve essa semana, nesse seu processo de educar o seu bebê? E aí ela foi colocando raiva, impaciente, nervosa. E aí... Em que momento você ficou com raiva? Em que momento você ficou nervosa? E você? Ah, o que eu queria... Aí ele vai ter um brinquedo. Aí foi um brinquedo que ele queria pegar e eu não deixei, porque não era a hora, estava na hora de sair, não sei o quê. Ele ficou chateado. E aí a gente vai conversando. E aí ela foi anotando. Aí eu disse, vamos colar na árvore? Aí colou na árvore, né? Na parte das folhas e etc. Aí eu disse, mas como a árvore é esse lugar de ressignificação, de transformar algo que não faz bem para a gente em algo que é importantíssimo para nós, né? Continuarmos Sim. nessa luta. E aí a árvore vai ressignificar para a gente todos esses sentimentos. E aí a gente fez, o que aquela árvore vai trazer de volta para a gente depois que a gente colocou esses sentimentos para fora? O que ela traz? Aí eu virei ponta de cartolina normal. Sim, sim. Aí tinha lá paciência, amor, compreensão, carinho, cuidado, abnegação, obediência.
Olha, é uma evangelização para os pais.
E aí, olha só. Exatamente, é para os dois bebês. É. Aí eu disse, olha, vamos pensar. Aí lá, eu estava precisando demais dessa palavra. Qual era? A paciência. Né? E aí a gente tem esse momento de pensar, né, nessa aulinha, nesse caminho. E depois muda outra rotina. E a gente faz, agora vamos agradecer o nosso esforço mútuo durante a semana e fazer uma massagem. Aí a gente dá um olhinho, né? Aqueles que bebês podem, mães uhum. podem, faz, incentiva o bebê a fazer uma massagem na mãe, nas mãos, né? Que é mais tranquilo. Ele dá uma bolinha, ele faz um carinho na mãe nas costas e a mãe retribui também, massageando. E aí eu boto uma música, a gente bota uma música tranquila de elevação e que de uma certa forma é de retribuição. Obrigada pela semana, obrigada por esse momento. Conseguimos passar uma semana, vamos para a próxima, porque a gente sabe que
com
é difícil ser mãe, né?
Com
paciência e abnegação. Aí depois disso a gente tem um momento da gente puxar o evangelho. O evangelho tem que se entrar junto a gente, o evangelho segundo o espiritismo. E eu peço para o bebê abrir. Aquele que pode já.
Sim, sim.
Aquele que já consegue, tem coordenação motora. Mas eu fiz até com o José, Patrícia. Ele tem 8 meses, o José. Eu disse, abre aqui, José. Ele abriu.
O jeitinho dele,
ele abriu, né? O evangelho e tinha uma passagem, né? E aí as mães passam para a mãe ler as passagens e a gente fica, de que forma essa passagem lhe tocou?
Sim.
Né? Aí, nesse dia
específico.
E traz o ressignificado. E nesse dia da árvore, a mãe disse que estava precisando muito da paciência. Quando o filho abriu, era a passagem da paciência.
Olha aí, viu?
Isso. Aí a mãe fez, isso é para mim, aí é para todos nós, né? Porque aí depois eu conversando com a Patrícia, depois dessa aula, que foi muito interessante, porque a gente pensava, mas o bebê não está prestando atenção, não sabe.
Uma pergunta que eu queria fazer, ainda bem que você falou, eu não podia esquecer. A gente acha, né, muitas vezes, que o bebê não está prestando atenção, né? Que o bebê está lá no cantinho, brincando e mexendo e tal, e a gente está falando, né? A gente vivenciei isso com as crianças, né? Uhum. Os maiores, né? Ai, não tá prestando atenção, ai, não tá escutando nada. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né?
Ah, ele tá entretido em outra coisa, não tá, né? Exatamente. Aí, um exemplo prático nisso. E aí, a gente sempre recapitula o que a gente vem a cada aulinha. E aí, com o evangelizando dessa semana, o bebê, ele tem 1 ano e 6, 7 meses, né? E aí, eu fui perguntando o que foi que Jesus fez primeiro. E aí, ele foi dizendo... o sol, e o sol faz o que? Ilumina, aquece, protege, e depois a
quantos aninhos?
Ele tem 1 ano e 7, ai, e ele foi dizendo a lua, só que é o jeito de bebê falar,
Sim.
né? Então ele vai falando, e aí a gente percebe que ele foi acompanhando todas as aulinhas, e aí você pensa, mas ele não tá prestando atenção. Mas tá, ele tá mexendo num outro boneco, ele tá fazendo outra coisa, ele tá entretido, mas ele tá ali escutando.
Ouvindo. O objetivo da evangelização de bebês não é instruir cognitivamente ele do espiritismo, mas ele está imerso num ambiente de amor que fala de Jesus.
Exatamente.
Você levar Jesus os ensinamentos, mas da forma que ele consiga entender, né? Na brincadeira, no caminhar. Eu achei bem interessante um vídeo que eu assisti de uma aulinha que a... Depois eu vou procurar o nome dela. Para ver se vocês conhecem. Vou mostrar depois, no finalzinho. E aí ela falando de uma aula, porque eu fiquei curiosa, eu não quero saber como é uma aula, né? Aí ela disse que fizeram uma aulinha para falar sobre Deus, Deus é amor, né? Aí fizeram um coraçãozinho, e esse coraçãozinho ela disse que podia ser de qualquer material, aí era de feltro, né?
Uhum.
E aí toda vez mostrava o coração e falava, por exemplo, João, Jesus te ama,
uhum.
é o amor. Aí cantava uma musiquinha, e aí depois levava para casa aquele coração. Então, a criança, o bebê, ele já tinha contato sensorial, né, com aquele coração, que era feltro, né, passar, sentir. E a mãe, o pai em casa, podiam trabalhar isso, né, como uma tarefinha de casa, entendeu? Mas uma tarefinha de casa gostosa, né? Não é aquela coisa de tarefa de casa, com cobrança que tem que fazer, né? Aquela coisinha assim, não, vamos falar de Jesus, com amor. Aí toda vez que ele olhasse para o coração, ele ia lembrar do amor de Jesus.
A gente confeccionou Jesus, vários Jesus. E cada domingo sorteava para uma criança, um bebê, levar para casa e fazer a prece. E a mãe gravava, e aí eles queriam levar para a escola, alguns estavam na época da escolinha.
Às vezes nem queriam devolver para outra semana para o coleguinha pegar, dormir agarrado com Jesus. Era um momento muito
Como bom. A gente usa muita música na evangelização de bebês para que eles possam estar mais junto da gente e ter uma ideia do assunto. Então a gente vê os bebês tentando cantar as músicas. Tem uma música assim chamada O princípio inteligente todo animal tem. Aí a gente ensina, quando dá essa paradinha, o bebê já faz o... Ele quer cantar.
Sim.
Ele já sabe que aquela hora, daquele momento, do cloc-cloc. E aí a gente vai fazendo o refrão, né? E a mãe fica maravilhada. Ai, meu filho está aprendendo, está ensinando. O bebê, ele aprende. O bebê, ele tem capacidade. Ele é um espírito. Aí elas ficam muito mais assim.
É o desenvolver o social, emocional, intelectual, o motor. E o espiritual, principalmente, né? Nesse trabalho todo. Ai, que lindo, adorei. Já estou assim... Tem alguma pergunta mais para a gente? A Ioiô Jatobá. De novo a Ioiô. Vamos lá, Ioiô. Geralmente as mães, quando abortam e o bebê se desenvolve na trompa, essa mãe termina abortando. Como foi o caso, e a mãe não tem como mais engravidar. Como fica esse bebê? A mãe sabe-se que fica mal.
E o bebê?
E o bebê depende. A gente sabe que não tem uma resposta pronta, né? Para vários casos. A mãe fica mal, mas não deveria ficar. A gente sabe que se houve o início da gestação, há um elo entre os dois. E os dois precisam se perdoar, porque se um desistiu no momento, ou precisou passar por isso, precisou daquele momento, daquela gravidez para ela despertar para algum momento, talvez até para o espiritismo.
É, com certeza. É um processo, né?
Ele também tem um outro processo. E aí o processo... reencarnatório de cada um, infelizmente a gente não conhece. Mas eu dei a dica assim, muito de que a mãe ore pelo bebê e que tente perdoar.
E ela também se perdoar, né? Sim, porque a gente traz uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem a dor, o sofrimento, né? A gente vai sentir aquela dor, mas assim, o sofrimento a gente vai diluindo com o tempo. Então, isso que você falou, né, da mãe fazer uma oração, fazer uma prece, né, e ela também se perdoar por isso, né, deixar de se cobrar, o que que aconteceu, será que eu fiz errado, será que eu não me cuidei suficientemente, como deveria, né, e aí
não
é nada disso, e aí que entra a questão da doutrina, né, que a gente sabe que há um planejamento, que é consolador e que vai nos ajudar nesse momento, né. E meninas, outra perguntinha aqui que eu queria fazer para vocês antes que acabe o nosso tempo, né, Márcio? A evangelização, deixa eu ver aqui, não, as dificuldades, né, os desafios para que a evangelização no ventre e de bebês ocorra. Mais no, de bebês, né? Porque você já falou que aqui em Alagoas, em Maceió, a gente não tem no ventre, mas assim, os maiores desafios que vocês encontram para a evangelização de bebês.
Eu acho que assim, é ter metodologias específicas, porque às vezes a gente acha, ah, eu vou colocar, sei lá, uma cartolina, um EVA para o bebê. E quando ele chega lá, ele pega, bota, morde e bota na boca. Aí a gente, não deu certo essa aula. E na, com o bebê, a gente precisa ter esse olhar, como a Tamisa falou no início. É um olhar diferente da metodologia, dos recursos que a gente vai usar. Então, às vezes o feltro é bom, mas será que não tem um material melhor de algodão que possa, né, usar? E tem umas almofadinhas já com material melhor para os bebês especificamente.
Sim, sim. Então, o material, né,
a metodologia.
A metodologia. E em relação a... Tem uma pergunta? Vai lá, Mari. Da Jéssica. Minha parceira na evangelização e no programa. Está conduzindo lindamente. Obrigada, meu amor. Patrícia e Tamisa, é uma simpatia e com muitos ensinamentos para nós. Vamos realizar uma visita em breve. Nos espera. Com certeza, Jéssica. Eu estava me preparando para o programa. Eu falei, mandei mensagem para a Jéssica. Mandei os vídeos, inclusive, que eu assisti. Jéssica, eu já estou querendo evangelizar bebê. Aí ela, menina, tu vai sair do extremo, vai sair dos jovens, vai para o bebê. Eu disse, olha... Estou achando muito, mas é como a gente está falando aqui, né? Precisa ter metodologia, né?
Estamos a sair dos jovens para os bebês.
Não, não foi jovens, era 3 e 4 anos.
É, mas
era,
é maiorzinho, mas foi para o bebezinho, né?
É, era maiorzinho.
Mas a evangelização de bebês, ela nos apaixona. Ele é assim, muito envolvente, ela muda a gente.
Não, já tô sentindo...
A sensibilidade aflora. A criatividade aflora. Bebês são assim, olha, meu Deus do céu.
E é uma,
você fica,
e é uma
assim,
forma
renovada,
diferente, né, Tamisa?
Né?
Não é uma forma diferente de você cuidar do bebê, porque quando você está em casa, cuidando do seu bebê, que você está naquele processo todo.
Você tem outras muitas.
É muita responsabilidade. Não, que você não vai
não,
ter.
Assim, no processo da comida. Tem que estar limpo, tem que isso, tem que aquilo, né?
E lá não, lá você vai estar fazendo uma outra coisa, envolvendo
seu bebê. Interagindo. E é interessante que você tem esse momento de auxiliar os pais também. Porque você está observando aquela criança fora de um contexto, assim, né, da tribulação. Às vezes, no dia a dia, a gente não consegue olhar pai e mãe, um dos mínimos detalhes, os fiozinhos. E na casa espírita, a gente tem várias outras pessoas olhando, não só olhando, vários outros espíritos ali olhando e caminhando com você junto, né? Porque quando a gente faz uma evangelização e qualquer atividade na casa espírita, a gente está sempre sendo orientados, né?
Com certeza.
Então, a metodologia, a participação dos pais é super importante. A gente percebe nitidamente aqueles pais que vêm frequentemente e aqueles pais que vêm uma vez, outra não.
O envolvimento,
vai,
né?
O envolvimento, o vínculo do filho com ele. Da criança mesmo, com o ambiente, é muito diferente. E a mãe, às vezes, sente falta. Ah, olha, eu não vim semana passada porque ele estava doente e não consegui. Mas eu quase adoeci.
Olha aí,
Elas falam
porque é uma
isso.
Interação, é um acolhimento diferente que a gente faz. Não é só um acolhimento ao bebê, a forma como a gente lida com o bebê e com as mães, os pais, o acolhimento é diferente do que ela tem em qualquer outro lugar.
Com certeza.
Porque o aconchego do mundo
espiritual. É o acolher, né? Você se sentir pertencido, né? Aquele local, aquele grupo. Né? E outra coisa...
E outro caso é o evangelizador.
Pronto, é isso que eu ia falar agora.
Estudar.
O evangelizador, estudar, se preparar, né? A responsabilidade que a gente estava conversando lá fora, né? Antes de entrar aqui, né? O compromisso.
No livro Evangelização no Mais Além, Lúcio Abreu, ele coloca que o evangelizador precisa só ter boa vontade. E aí a gente vai para os livros também, de Emmanuel nos traz, o que é boa vontade? É aquele que está pronto para estudar, para ir além, para ser comprometido, para ser dedicado. tudo isso envolve boa vontade. E às vezes a gente acha que boa vontade é só... Ah, olha, eu hoje eu vou, amanhã não dá. Porque eu tô com boa... Não, boa vontade é estar presente de corpo e alma.
É, porque essas crianças, esses jovens, esses bebês, esses pais, eles precisam da gente, né? Eles vão chegar e vão, não, eu tenho um compromisso e eu também tenho do outro lado o meu compromisso. E, na verdade, o nosso compromisso maior é com quem?
Com Jesus.
Com Jesus, né? Por isso que a gente está aqui.
O mais interessante nesse processo, eu vou falar um pouco da minha construção pessoal, né? Como é que eu cheguei na evangelização e ser evangelizadora? Eu cheguei com Carolina, que hoje tem 9 anos, com 6, 7 meses. Como eu cheguei lá no Lar Francisco de Assis, eu não sei. Eu estava um dia muito nervosa. Sabe que é a dificuldade de você ter um bebê e você termina se dedicando demais àquele bebê, né? E aí passou um dia difícil. Eu botei lá no Google, Centro Espírita. Chegou no Lar Francisco de Assis. Eu cheguei lá e eu disse, não, eu só vim assistir a palestra. Eu estava com ela no meu braço. Eles estão tendo a evangelização dos bebês ali, vai lá. Daí eu subi. A Patrícia era evangelizadora. Era evangelizadora. E aquele acolhimento, aquele aconchego, aquele momento meu e da minha filha, com Deus, com Jesus, e naquele ambiente acolhedor, eu me senti em casa, eu me senti no meu lar, sabendo que ali eu estava segura. Aquilo era um ambiente seguro, um ambiente sem julgamentos, sem apontar o dedo, porque às vezes a maternidade é muito julgamento, né?
Está certo, está errado, todas, não faça,
né,
isso.
Todo mundo julga, todo mundo quer se meter. Não, ali não. Ali não é ambiente para isso. Ali é o ambiente para estar junto de Deus e de Jesus. E Deus é amor. Jesus é acolhimento, carinho, cuidado, paciência, gratidão.
Olha,
e aí
que
é
boa
esse
vontade.
Lugar.
Olha que tá boa vendo? Vontade. Que exemplo marcante, né?
Plantei
que a gente...
a sementinha.
Então a sementinha está aqui e está plantando outras sementinhas.
Mas a boa vontade demorou. A Patrícia ficava chamando sempre, né?
Estamos a bem.
Aí demorei a chegar, porque eu não me sentia pronta nem preparada, nem estava no processo da boa vontade de ter o compromisso de que li. Não era para passar um tempo, não era de qualquer jeito. Eu precisava estudar, eu precisava me trabalhar e eu precisava estar ali porque eu também preciso... Aí a Patrícia fala muito isso, evangelizar-se. Quando a gente está
ali... Ai, que lindo,
ali,
olha aí, Patrícia, que orgulho, não dá um orgulho assim? Igual mãe.
O evangelizar-se, no momento que a gente está lá, falando de Jesus, falando dos seus ensinamentos, com aquelas mães, com aqueles, né, com aquelas crianças. Mas aquilo também é para você aprender. Então, você passou um tempo se preparando para aquela aula, então você estudou mais, foi buscar mais, ressignificou aquelas aulas, foi buscar a melhor forma de passar aquilo ali para aquela faixa etária, e você está falando de novo. Então, você evangeliza e se evangeliza. Há sempre essa retroalimentação. E nesse processo, a gente faz o quê? Que o Espiritismo diz que a gente vai fazer a reforma íntima.
É, o autoconhecimento, né?
O autoconhecimento é a reforma íntima. Então, toda semana você está ali, na sua reforma íntima, naquele compromisso de ser melhor, de evoluir, todo dia um pouquinho, todo dia 0,5.
É, e já tá bom, né? Já tá bom.
E aí você...
E aí, meninas, processo. Vamos relembrar aqui quais os dias da evangelização para bebês lá no lar, que eu preciso programar, eu e Jéssica, né, Jéssica? Vamos lá, dar uma volta.
Domingo, 4 horas da tarde, de 4 às 5, esteja convidada.
Qualquer faixa etária, né?
Qualquer faixa etária. Tá de 0 a 18 anos, a gente tem evangelização.
Ah, vamos conhecer com certeza, né, Jéssica? Vamos lá. Agora, para terminar, né, Márcia? Acho que a gente já encerrou nosso tempo, né? Essa que estava tão boa a conversa, não dá vontade de parar, não. Vocês têm algum recadinho, algum convite, alguma coisa que vocês queiram compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
Lembrando do site, do espiritismo.tv, que é onde tem vários... informações sobre a evangelização do ventre, do bebê, de concepção. Tem a Sheila Passo, tem várias músicas, ela fez música nova, um CD novo, agora Fruto Bom, excelente.
Sheila Passos, vamos anotar, depois a gente vai trocar figurinhas, tá?
Porque precisa das músicas, né? Tem a Flor de Luz também tem várias músicas, é para evangelização de bebês específica, tem a Sônia também. E aí já fica com uma gama de recursos para se utilizar. Né?
E o curso, né, da FEB, né, em agosto.
É, a próxima turma, o semestre,
a próxima,
né?
Turma. Vamos se ligar. Vamos, mande para a gente.
É muito importante esse processo, né, de fazer uma imersãozinha, de pensar sobre. Antes de entrar em tudo que a gente faz, não só, né? Mas principalmente na evangelização, porque você está buscando se orientar e orientar as outras pessoas, né? Então, tem que ter uma responsabilidade, um compromisso, a boa vontade. Uhum. Se você se comprometer aquilo, faça da melhor forma, né? Porque é mútuo. É um, é vai e volta.
Olha aqui, né, a sementinha aqui que cresceu. Nossa Senhora.
Ela teve persistência, a vida é assim, né? Os evangelizadores e as coordenadoras são ali na persistência, né? Porque eu demorei. Eu só fui entrar há pouco tempo. E a Carolina já tem 9. Eu acho que faz uns 3 anos, né, Pai?
Mas, mas valeu, ó. Valeu a pena.
A persistência foi grande, né?
Então tá, meninas, eu vou fazer a minha propaganda também agora, né, Márcio, rapidinho. É, a Patrícia estava aqui, né, junto no programa, foi dia 2 de abril que a gente comemorou o Dia Mundial do Autismo, né, e aí veio a Patrícia, o seu marido, Edson, é?
Fernando.
Ai, desculpa, eu pensei em Edson.
É meu irmão.
E o meu marido, Felini, e ele escreveu esse livro, né, Autismo, um transtorno espiritual, quando as limitações do corpo curam a alma. Ele falou aquele dia, né, e o lançamento foi ontem, então quem tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato pelo telefone, vou passar rapidinho aqui, o telefone é 829-9309-9212, 9309-9212, tá? E mais um livro para que a gente estude, né, e aprenda, entenda um pouquinho mais sobre a inclusão, que vocês também, eu sei que trabalham muito lá, e que a gente futuramente vai trazer esse tema aqui novamente na rádio, né, Márcio? Porque é sempre muito importante,
precisa,
né? Precisa, muito importante, né? Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui. Foi uma conversa muito boa,
muito,
né? Foi assim, agradável, descontraída. Eu fiquei muito empolgada, muito feliz com esse tema. E espero que a gente se encontre mais vezes e troque muitas ideias e tente colocar em prática em mais casas espíritas, né? A evangelização
Esse
de bebês.
É a proposta, né? Por isso está divulgando aqui.
E quem sabe a evangelização no ventre, né?
Sim,
sabe?
É. Então, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom feriado amanhã, né, dia 1º de maio, dia do trabalho, que todos retornemos aos nossos lares com muita paz e muito amor, e até o próximo encontro, meninas. Boa noite.
Você acabou de escutar Evangelizar, programa dedicado à evangelização infanto-juvenil.